paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Acredito que alguns vão levar mais tempo para encontrar o versículo do que a leitura. Obadias, versículo 1. Existe na sua Bíblia, pode ter certeza. Obadias 1. Se você não encontrou, está na tela aí, ó. Mais fácil, né? Diz assim, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Amém? Feche os seus olhos, Pai amado, querido. Te louvamos e te bendizemos, Pai. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua casa, te cultuando, te bendizendo, louvando o teu santo nome. E agora, Senhor, iremos meditar na tua palavra. Que nós estejamos com os nossos corações, ouvidos, mentes, Senhor, abertos para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Sê conosco, nos abençoando. E mais uma vez, Pai, me use nessa manhã para abençoar a tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Como eu fiz a brincadeira no início, é porque eu acredito que poucos já tenham lido esse livro. Porque ele é um livro de apenas um capítulo, 21 ou 25 versículos, então você acaba folheando. Ainda mais se for aquela Bíblia novinha, você passa sem ver. E a maioria, e é por isso que eu vou falar um pouquinho, né, uma introdução sobre o livro, para a gente entender o que o livro diz. A maioria dos teólogos tradicionalmente atribui a autoria do livro ao profeta Obadias. E aqui vale a pena ressaltar que essa é uma visão mais aceita. Contudo, outro grupo de teólogos levanta a possibilidade de existir outro autor. Não sei vocês, mas esse tipo de discussão acadêmica não gera no meu coração dúvidas ou incredulidade de quem escreveu, se foi o autor A ou o autor B. E sabe por quê? Nós vimos na semana passada, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, o que importa quem assinou lá o livro? O que importa é saber que o nosso Deus inspirou homens a escreverem esse livro, que hoje para nós é o nosso manual. É aquilo que é a revelação de Deus para as nossas vidas, é um instrumento de Deus para nos abençoar. Mas voltando aqui à discussão do autor, o motivo dessa dúvida é porque nós não sabemos muita coisa sobre Obadias, né? Nós não sabemos nada sobre a sua família, onde morava, qual era a sua profissão, até porque se você procurar, existem pelo menos 12 Obadias na Bíblia, diferentes. Então, como na Bíblia não diz, né, nome e sobrenome, só dizia fulano de tal, da cidade tal, fulano de tal, filho de Beltrano. Aqui não fala nada, então gera não dúvida, né, mas gera essa discussão. Seu nome significa servo do Senhor, isso é um consenso comum. Isso nos revela o quê? O compromisso desse homem com Deus. Ele, como servo, ele adorava e trabalhava para Deus. Como servo, ele amava e servia a Deus. E que isso seja um exemplo para nós. Como servos, nós devemos adorar, nós devemos trabalhar, nós devemos amar e servir a Deus. Amém? O seu coração, ele se deleitava em Deus e as suas mãos, quer dizer, o seu trabalho, se adestravam na obra do Senhor. Amém? O pano de fundo dessa história. Nós não podemos entender o livro de Obadias sem voltarmos um pouquinho na história. Isso porque o livro fala sobre um conflito, fala sobre uma inimizade histórica entre edomitas e israelitas, povos descendentes de, nada mais, nada menos, Esaú, Jacó, filhos de Rebeca e de Isaac. Amém? Essa história está lá em Gênesis 27, né, sobre os filhos. Esaú quem era? Ele era o primogênito e é descrito como um homem rústico, habilidoso caçador e amante da vida ao ar livre. E Jacó? Jacó era mais tranquilo, ele preferia uma vida mais quietinha dentro de casa, cuidando lá do rebanho, estando mais perto da sua família. E os pais? A história você vai encontrar lá em Gênesis 24. Isaac era filho de Abraão e Sara, patriarcas do povo hebreu. Isaac, assim como seu pai, também ficou conhecido por sua fé e obediência a Deus. E Rebeca era sobrinha de Abraão e se tornou esposa de Isaac após uma jornada providencial guiada por Deus. Era conhecida por sua beleza e inteligência. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esses personagens, volta lá em Gênesis 27 e 24, tá bem? E aí um evento crucial na história desses irmãos aconteceu. Foi o quê? A busca pela bênção da primogenitura do pai. Isaac, quando esse já estava cego, ele falou, olha, está na hora de eu abençoar o meu primogênito. Aí Rebeca, olha, ouvindo ali atrás da porta, o que ela fez? Opa, eu vou falar com Jacó. E aí o que acontece na história? Eles tentam mudar um pouquinho isso. Por quê? A gente vê que existia uma predileção dos pais, cada um preferia um filho. Isso vai gerar lá no futuro o que Obadias escreveu aqui. E a gente precisa entender algumas coisas sobre essa história. Primeiro, não subestime os pequenos problemas. Eles podem tornar-se um grande mal. Os pequenos problemas podem se tornar um grande mal. Obadias aqui, ele mostra o ódio entre edomitas e israelitas. Esses dois povos que nasceram ao mesmo tempo, de um mesmo ventre, eles eram irmãos e vieram do mesmo ancestral, da mesma família. E tudo começou com o quê? Com esse erro de Isaac e Rebeca. Porque eles tinham essas preferências de um filho em detrimento do outro. Se você abrir lá em Gênesis 25, 28, a gente pode comprovar isso. Gênesis 25, 28. A palavra do Senhor diz o quê? Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, um amava o outro por causa da comida. E a Rebeca amava Jacó, porque provavelmente ele ajudava ela mais em casa. Mas um amava mais o outro. Só que isso, nessa falta de sabedoria dos pais, plantou no coração dos filhos a semente da inimizade, do ódio, da competição. Eles foram crescendo e criança a gente sabe que não é fácil. Eles percebem que existe, né, uma preferência por um e por outro, e às vezes eles até tiram vantagens disso. Parece que eles são bobos, mas eles estão bem ligados. E esse ódio trouxe o quê? Profundas feridas também para os pais. Eu acredito que os pais ficavam tristes porque os filhos, né, talvez não se davam bem ali. Só que isso separou os irmãos e atravessou gerações, gerações. E agora, em uma atitude irracional de maldade, os edomitas se associam com os seus invasores que estavam acabando com os israelitas. E na história a gente vê que esses dois irmãos, em um determinado momento, eles fizeram as pazes. Mas eles fizeram as pazes, mas essas marcas ao longo dos anos, né, essa inimizade dele, se espalhou entre as gerações. E mesmo depois deles não terem mais conflitos um com o outro, os povos que foram gerados por eles continuaram essa briga. E essa atitude perversa aqui dos edomitas, se unindo aos caldeus para oprimir, escravizar, matar, foi a gota d'água que transbordou o cálice de Deus, trazendo juízo para os edomitas. Lá em Obadias 10, se você descer, ele fala assim, ó: por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha, será exterminado para sempre. Olha o que Deus está falando através do profeta Isaías. Por causa dessa violência que você tem feito contra o seu irmão, você será coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Pode até não parecer, mas num primeiro momento, aquelas pequenas atitudes, aquelas pequenas coisas que eu disse lá no início, são as que destroem os relacionamentos. Sabe? Quando você faz uma brincadeira que o outro não gosta, mas de repente você, sabe, continua mesmo depois de pedir para parar. E isso tem muito entre os irmãos, nessas brincadeirinhas. Eu tenho três irmãos, e a gente, quando era pequeno, a gente provocava um ao outro. Era para a gente era saudável, mas porque os nossos pais, quando observavam isso, o que acontecia? Ele não tinha preferência por um para o outro. Os dois acabavam apanhando. Então era assim, você começou, apanha. Você deu, né, ouvidos e continuou, apanha também. Então, esse tipo de situação, né, que não é tratado da maneira correta, acaba gerando esses conflitos. Palavras ditas em momentos de agitação, pequenos gestos e atitudes que cometemos ao longo da nossa caminhada, acabam gerando o quê? Nos corações, inimizades, intolerâncias, e tudo isso que poderia ser evitado, se nós estivéssemos mais atentos, né, não geraria esse tipo de conflito. E aqui você pode pegar esse conceito e levar não só para os irmãos, levar para o seu casamento, levar para o seu trabalho. São coisas que você faz ao longo dessa relação, vão construindo, que ao invés de você, né, perpetuar uma amizade, você pode estar gerando uma inimizade. Como pais, esse exemplo serve para a gente como um alerta, para que nós não geremos no coração dos nossos filhos, né, ciúmes, frustrações, iras. E isso vai abrir com certeza brecha para que o ódio, né, esteja presente no coração dos nossos filhos lá na frente. E como igreja nós precisamos agir com justiça, amor com os nossos irmãos, visto que aquele que não procede dessa maneira é considerado por Deus como o quê? Filhos do diabo. Nós, como irmãos uns dos outros, como família, também nos encaixamos aqui. Sabe aquele irmãozinho, quando a gente faz sempre a brincadeira aqui, quando ele pisa no seu pé, aí você já, esse irmão não gosta de mim, você vai alimentando uma coisa que às vezes não é real, você vai criando isso ao longo dos anos, é uma relação que não é saudável. Como eu disse, Deus, ele pede, ele ordena que nós amemos uns aos outros. Lá em João, 1 João 3,10 diz, né, como eu disse, que aqueles que não amam os seus irmãos são filhos do diabo. Ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que quiser? Olha, os filhos de Deus agem dessa maneira, os filhos do diabo agem dessa maneira. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, meu irmão, não sou eu que estou falando, não são os pastores, mas a palavra de Deus diz, se você não pratica a justiça, se você não procede de Deus, e você não ama o seu irmão, você não pode ser filho de Deus, você é filho do diabo, amém? E eu não quero ser conhecido por ser filho do diabo, eu quero ser conhecido por ser filho de Deus, amém? Outro ponto, uma grande bênção pode transformar-se em uma grande tragédia quando deixamos que vaidades pessoais nos dominem. Isaac e Rebeca, eles oraram 20 anos para ter esses filhos. 20 anos, lá em Gênesis 25, 20, 21, diz assim, ó. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E aí, o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Esse casal orou e suplicou a Deus por muitos anos, buscando do céu essa preciosa bênção, ter filhos. E depois de uma intensa intercessão, perseverança, Deus os abençoou, permitiu que Rebeca engravidasse e desse a luz aos filhos. Mas sabe, eu entendo assim, aquele casal, sabe, pais de primeira viagem, que aí você quer cuidar com excesso. Eles, por caprichos pessoais, vaidades tolas, eles transformaram essa bênção em problema. Eles tinham, como a gente viu, né, predileções por um filho e por outro. Incessantemente, Isaac e Rebeca fizeram dos seus filhos, como nós vimos, rivais. Plantaram no coração deles a disputa e não o companheirismo. Eles fizeram desses filhos ídolos, né? Fizeram desses filhos ídolos. E são, sabe, essas coisas que a gente recebe do Senhor e transforma isso num algo ruim. Eu lembro, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu lembro que Raquel e eu, no início do nosso namoro, a gente tinha essa preocupação de não transformar aquilo que Deus tinha dado para a gente, né, de ter encontrado um ou outro, ter se apaixonado um pelo outro, da nossa relação enquanto namorados, isso acabar atrapalhando tudo. Eu lembro, hoje a gente não ouve muito isso, mas na época, né, a gente tinha, o pastor Daniel vai lembrar disso, a gente, além de pedir permissão ao pai da namorada, a gente conversava com o pastor. Pastor, eu estou pensando em namorar, falando, né? Ora primeiro, quando Deus te der a resposta, você vai lá e dá o primeiro passo. E olha, eu sou grato a Deus porque a gente obedeceu esses ensinamentos dos nossos pais, do pastor, e a gente levou esse namoro dentro dessas regras, porque como o Jeff falou aqui na semana passada, né, quando alguém fala que está namorando e fica só na conversa, ele já não acredita, né? Mas talvez isso seja uma realidade agora, mas lá no passado a gente tinha ainda esse cuidado, né, de respeitar e obedecer. Mas isso vale para quem pretende, né, ou está atrás de um futuro esposo, de uma futura esposa. Peça a Deus essa orientação, peça aos pastores essa orientação. Ó, tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você não fizer dessa maneira, a chance de você se dar mal, ela é grande. É grande, é grande. E aí é o que a gente falou, né? Quantas vezes nós oramos para a realização de um sonho, e quando a gente, sabe, consegue isso, a gente transforma isso em algo ruim. Isso vale, como eu disse, para os nossos casamentos, valem para emprego. Quantas vezes a gente pede, ah, Senhor, eu precisava de um emprego, eu preciso aumentar meu salário, e a gente pede isso. Você até consegue um emprego, só que você às vezes não acha suficiente, aí você pede mais, daqui a pouco você está todo atarefado reclamando da vida, que não dá tempo nem de gastar o dinheiro que você ganha. Porque você trabalha tanto que você não consegue nem gastar o dinheiro que você ganha. E aí você transforma isso numa maldição, por quê? Porque você deixou de lado a sua família, você deixou de lado a sua vida espiritual, você deixou de vir à igreja, você deixou de fazer tantas coisas que eram mais importantes. E sabe o que é pior? Mostra que você acredita mais na força do seu braço, no seu conhecimento, do que na sua dependência de Deus. Então, sabe, a gente precisa às vezes se tocar em algumas coisas que a gente faz achando que às vezes está correto, mas será que é o melhor para nós? Será que aquilo é o melhor para a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual? Porque tudo aqui é passageiro, né? Às vezes você, hoje você tem força, você tem disposição, mas logo, quando você menos perceber, aquilo que você fazia com tanta facilidade, com tanta velocidade, já não vai ser tão fácil assim. E aí você vai ver, a idade está chegando. Será que valeu a pena tudo aquilo que eu deixei para trás de fazer, que hoje me traria mais benefícios, né? Talvez uma relação mais saudável com os filhos, com os pais, mas você deixou isso de lado porque você priorizou, né, ter mais dinheiro, conquistar mais coisas, amém? E as coisas, elas não estão, sabe, nas grandes conquistas, as coisas, elas estão nas pequenas conquistas que a gente tem, amém? A igreja também, sabe, algumas igrejas, elas são abençoadas, a gente vê histórias, escuta as histórias de empresas que, né, têm os seus membros abastados, elas são abençoadas financeiramente, só que aí você tem líderes gananciosos, né, homens ali que acabam se deixando se iludir pelos montantes que entram, e os desejos de coração daqueles homens vão trazer maldição para aquela igreja, vão trazer vergonha para aquela igreja, né? E a gente sabe que isso, esses escândalos que são gerados, né, eles fazem mal, e a própria palavra do Senhor diz: ai daqueles que escandalizam o nome do Senhor. Então, aquilo que era uma bênção, né, uma igreja próspera, por causa de líderes, né, que são gananciosos, transformam aquilo em maldição. Que possamos estar atentos e não nos deixar levar por nossas vaidades, colocando tudo a perder. Não transforme aquilo que Deus te deu como bênção em maldição. Outra coisa, não tente mudar ou manipular os desígnios de Deus. Deus, na sua sabedoria, ele já havia determinado que o quê? Que o filho mais velho serviria o mais moço. Gênesis 25, 23 diz isso, ó. O Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre. Falou para Rebeca: dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Isso já estava escrito. Já estava escrito. E eles sabiam. E a gente, a linhagem do Messias passaria por quem? Por Jacó e não por Esaú. E a gente falou disso na semana passada, quando a gente meditou em Mateus. A gente viu lá a genealogia de Jesus. O fato é que a escolha divina não se baseia em méritos, né? Porque os dois ainda não eram nem nascidos e Deus já havia feito a sua escolha. Romanos 9, 11, diz lá, e os gêmeos, Romanos 9, 11, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas porque não, mas por aquele que chama. Quando foi dita a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Essa era a vontade de Deus, esse já era o plano de Deus. Ah, mas não é justo. Deus é Deus, não somos nós que vamos mudar da alma de Jó e querer questionar com Deus por que, que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Daqui a pouco ele vai te dar uma lista lá com mais de 60 itens por que, que ele é Deus. Então, Deus escolheu, ele fala, eu escolhi amar um e desprezar o outro. A gente sabe que ele conhece, ele é o Deus eterno, ele sabe do presente, passado, futuro, ele sabia o que era melhor. Mas Isaac aqui, ele tenta alterar os desígnios de Deus, endereçando a sua bênção a Esaú. E aí Rebeca falou, não, mas eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou tentar, sabe, usar algum subterfúgio aqui para fazer com que o meu filho amado, meu queridinho, que sempre está aqui do meu lado, quando eu estou nas minhas tarefas diárias, ele receba essa bênção. E aí está lá em Gênesis 27, você lê ela depois. Não podemos, e não vamos conseguir, como a história nos mostra aqui, mudar ou ir contra os propósitos soberanos de Deus. Nem precisamos dar uma mãozinha. Toda vez, se você ler na história, na Bíblia, que alguém tentou dar uma mãozinha para Deus, para ajudar a fazer alguma coisa, deu ruim. Deu ruim, não foi bom. Não foi bom. Então, creia o seguinte, o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é um Deus sábio. E ele vai fazer, de alguma forma, cumprir aquilo que ele determinou. Amém? Jó fala isso, né? Eu comentei sobre Jó aqui. Ó, Jó 42:2 fala, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, não faça, né, como esse casal, tentando mudar. Tanto Isaac e Rebeca erraram em suas atitudes. Ambos, com essa atitude, mostram que eles deixaram de confiar em Deus e descansar na sua sábia providência. Descanse, como a gente tem isso como tema esse ano. Descanse. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai providenciar para que as coisas aconteçam da maneira que Ele quer, e a maneira que Ele quer, 100% das vezes é melhor para a gente. Tu pode até não gostar do método, tu pode até não gostar da forma que ele está fazendo, mas 100% das vezes vai ser melhor para a gente, amém? Todas as vezes que nós tentamos tomar os rumos das nossas o rumo da nossa vida com as nossas próprias mãos, nós, né, atropelamos, nós fazemos coisas que podem gerar mais mal do que bem, mais mal do que bem, nós provocamos até o sofrimento dos outros. Olha o que aconteceu aqui, quantas famílias destruídas por causa da inimizade que foi gerada com essas atitudes, né, no coração dos irmãos, que se perpetuou, amém? Já para concluir e aplicar algumas coisas, diante de tudo isso que a gente ouviu, nós podemos tirar daqui desse texto pelo menos três verdades, existem outras, mas pelo menos três verdades. Primeira, Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo. O povo de Judá estava sendo arrasado, né? A gente sabe que ele foi feito como escravo pelos babilônicos, né? Mas antes disso ele estava sendo arrasado, porque os próprios irmãos ajudavam esses povos invasores a fazer o mal aos israelitas. Eles oprimiam, né, o povo, ajudando os inimigos. Só que é o seguinte, parece que os edomitas tinham esquecido que nós temos um Deus que luta as nossas guerras. Nós temos um Deus que luta por nós. E ele fez isso com o povo de Judá aqui, amém? Obadias 4 fala assim, ainda falando para o Edom, ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Porque a cidade de Edom, por que eles faziam isso e se achavam que nada ia acontecer com eles? Eles moravam, sabe, em cavernas que ficavam em colinas. Para você acessar isso era muito difícil. Então ele disse, vai lá, eu estou protegido aqui no meu, na minha fortaleza, quem quer tentar me atacar, eu daqui de cima derrubo todo mundo. Então, eu estou seguro. Eles confiavam neles, na força deles. E aí o Senhor falou, ainda que você suba como águia e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu vou derrubar, de lá você vai cair, amém? E aí eu fiquei pensando aqui, nós estamos de pé nesse lugar há 14 anos, e por que nós ainda estamos de pé? Porque também não faltaram lutas, também não faltaram investidas do inimigo, porque quem luta as nossas guerras é o Senhor, quem luta as nossas batalhas, enfrenta os nossos inimigos é o Senhor. Nós somos atacados, somos perseguidos, mas quem luta as nossas guerras é o Senhor. E ai daquele que vai contra o povo de Deus. Então, mesmo que pareça difícil, como foi aqui para o povo, os israelitas, sendo atacados, saqueados, sendo escravos, não desista. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Ele não desistiu de vocês, de cada um de nós. Ele ainda hoje zela por nós, né? Pelo seu povo. E se você faz parte dessa família, eu creio que você faz parte dessa família, tenha a certeza que a vitória é certa. A vitória chegará assim como chegou para o povo de Israel. Amém? Outra verdade. Aqueles que semeiam mal, colhem mal. Aqueles que semeiam mal, colhem mal. O mal que Edom fez a Judá caiu sobre a sua própria cabeça. Lembra que eu falei que eles se achavam lá imbatíveis? Versículo 7 de Obadias fala assim: todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Então aqueles que eram os amiguinhos, que eles sentavam, olha só, vem cá, vamos ver como é que a gente vai fazer para derrotar esse povo, ou tirar mais vantagem, eles estavam ali pensando, tá, a gente ajuda aqui a derrotar esse, depois eu venho aqui e te derrubo, que agora eu já sei como é que faz para entrar na tua cidade, eu já sei o tamanho do teu exército, sabe, aquela falsa amizade. Não caia no mesmo erro de Edom, não deixe se levar, sabe, por esse ódio, por esse ciúme, essa competição cega, que vai fazer você achar que os seus inimigos são seus amigos. Não semeie mal, não retribua mal com mal, não deseje mal a ninguém. Nós, como vimos, nós precisamos amar o nosso irmão, amar o nosso irmão. Como filhos de Deus, nós precisamos lutar contra, sabe, essa cultura do mundo, nós temos que ser, pagar o mal com o mal. Eu não levo desaforo para casa, eu não sou de, como é, eu sou de carne, né? Eu tenho, sabe, eu fico nervoso. Acalme-se, tenha domínio próprio, respire fundo e peça a Deus, Senhor, me ajuda, está me fazendo mal, eu sei que tem, sabe, doído, mas me ajuda a amar esse meu inimigo, né? A própria Bíblia fala que amar o amigo, amar o irmão é fácil, o inimigo é que é o problema, é difícil, mas nós precisamos, sabe, praticar isso, precisamos buscar fazer a vontade de Deus. A gente viu que Edom pagou um preço alto por se aliar a seus inimigos e fazer o mal ao seu irmão, que nós não paguemos um preço alto assim também. Porque a gente viu que eles foram o quê? Eles foram destruídos e desapareceram. O povo acabou, não existe mais. Não existe mais. Amém? E Deus, sabe, Ele vem nos alertando contra isso. Sobre aqueles sentimentos que nós acabamos alimentando contra o nosso irmão, contra aquelas pessoas que estão, que são os nossos inimigos, ou até que são pessoas que estão ao nosso lado, que a gente até trata como amigo, mas que lá no fundo a gente, sabe, tem uma rixa contra esse. Lá em Gênesis 4:7, existia uma competição entre irmãos, Caim e Abel. E o que que Deus falou lá no versículo 7 para Caim? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se fizer o que não é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas será necessário que você domine. Então, domine. Peça a Deus força para você dominar esses sentimentos que você vem alimentando, sabe? Que você vem guardando ali contra o seu próximo, né? E o mais triste é que a gente vê isso às vezes dentro de casa. Casais, irmãos, familiares. A gente precisa dia após dia dominar esse mal, porque se a gente deixar extravasar, se a gente deixar o desejo da nossa carne nos dominar, nós vamos fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus, e vamos pagar um preço muito alto. Amém? Terceira verdade: o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo. Amém? Badias 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. A mensagem de Obadias, ela culminará no dia em que o Messias voltar, de uma vez por todas, para reunir o seu povo dentre todas as gentes e para reinar sobre ele, sobre novos céus e nova terra. Amém? Um dia, a gente repete isso, e ontem eu ouvi de uma pessoa: quantos anos a gente escuta que Jesus vai voltar? Será que isso é verdade? Será que isso, né, é só uma história para, sabe, controlar um grupo de pessoas? Não, não se deixe, sabe, se dúvidas no seu coração por causa de pensamentos como esse. Um dia ele voltará para reunir o seu povo. E eu e você fazemos parte dessa família, fazemos parte desse povo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso, amém? Nós não nascemos, crescemos, trabalhamos, geramos filhos, ficamos velhos, morre e acabou. Não. Nós estamos e fomos criados com um propósito, para adorar ao nosso Deus. E a única forma da gente adorar o nosso Deus para a eternidade é morando com Ele, é estando com Ele, amém? E um dia Ele voltará, um dia Ele voltará. Os nossos inimigos, eles podem, sabe, conseguir vitórias temporárias, como a gente vê ao longo da história. O povo de Deus, o povo de Israel, tropeçava, vacilava, era lá derrotado, escravizado, mas o Senhor permitia que eles voltassem de novo à liberdade, né? Eles poderiam até ter essas derrotas temporárias, mas a guerra que o Senhor luta por nós, a guerra que o Senhor peleja por nós, a última delas, nós seremos vitoriosos, vencedores. Lembre-se, nada, nada nem ninguém pode derrotar o Senhor. Nada nem ninguém pode derrotar o Senhor. A vitória do Senhor é certa, e o seu povo reinará sobre novos céus e sobre nova terra eternamente. Eu quero isso, viver isso aqui, viver isso aqui, sabe? Estar ao lado do nosso Deus, o adorando incessantemente, sendo iluminado pela sua luz, vivendo sobre esse novo céu, nova terra, onde não haverá doenças, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, mas só alegria, só, sabe, desfrutar da paz que o Senhor tem para nós. A história que Obadias conta em seu pequeno livro é sobre relacionamentos que foram maltratados, maltratados lá atrás, né? Que não foram bem cuidados, não foram bem direcionados, geraram um povo cheio de ódio, amargura, conflitos, mas que mostram para nós que Deus, Ele está no controle dessa história. Ele já sabia que isso tudo ia acontecer. A gente viu que Ele falou, olha, nascerá de você dois povos, um será contra o outro, mas eu vou fazer que um domine o outro, um prevalecerá e o outro desaparecerá. Deus já sabia disso tudo. É que nós, às vezes, parece que esquecemos. Nós, às vezes, deixamos a nossa humanidade falar mais alto. Mas Deus é Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas. E nós, como filhos amados por Ele, precisamos descansar e confiar. Então, que nós descansemos e confiemos. O mesmo Deus que cuidou dos israelitas, cuida de nós ainda hoje. Ele cuida de nós ainda hoje. Mesmo que você esteja passando por uma peleja parecida com essa, sabe, seus inimigos se juntando, seus parentes se juntando contra os seus inimigos para te atacar, o Senhor cuida de você. E a vitória será sua. Não porque você é o melhor, não porque somos os melhores, mas porque somos o seu povo. Amém? Somos seus filhos, amados por Ele. Senhor, te agradeço, Pai, pela meditação da Tua palavra, que essas verdades, Senhor, que nós ouvimos nessa manhã, elas possam, sabe, refletir em cada atitude que nós tivermos, que possamos confiar em Ti, certos que o Senhor peleja as nossas batalhas, certos que o Senhor não muda, o Senhor conhece tudo e a Tua palavra não volta atrás, Pai. Certos, Pai, que um dia seremos vencedores, porque Tu és o Senhor dos senhores, o general dos generais, e nada, Senhor, está fora, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos, Pai, Te obedecer em tudo, praticar, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, as Suas verdades contidas, Pai, na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amando, Pai, o nosso próximo, amando o nosso inimigo, Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver isso, não apenas conhecer a história, saber que algumas pessoas fizeram assim, mas que nós também possamos praticar, que nós possamos desejar, Senhor, isso tudo para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?